Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes, estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Marcos Jorge, sou jornalista e repórter do Jornal da Unesp, e ao meu lado nessa edição está o editor do Jornal da Unesp, Pablo Nogueira. Os últimos 50 anos registraram um crescimento expressivo da agricultura brasileira. Especialistas destacam que nesse período, o Brasil passou de importador para exportador de grãos, e foi além, assumindo a posição de maior exportador mundial de uma série de commodities, como a soja, o milho, o açúcar e a laranja. Esse protagonismo internacional na produção de alimentos trouxe algumas consequências indesejáveis, principalmente de ordem ambiental, que incluem, por exemplo, o desmatamento de vegetação nativa, degradação do solo e a emissão de gases do efeito estufa. Para conversar conosco sobre o desenvolvimento da agricultura tropical no Brasil, explicar a ciência por trás desse aumento na produção e discutir os desafios que se impõem ao setor, convidamos o professor José Marques Júnior. O agrônomo José Marques Júnior é especialista em ciências do solo e professor sênior da Unesp no campus de Jaboticabal, onde atua desde 1988. Na Unesp, coordena um grupo de pesquisa para caracterização de solo para fins de manejo específico, cuja equipe de cientistas realiza pesquisas que exploram os atributos e as variações do solo em áreas de plantio. Professor, seja bem-vindo ao podcast Prato do Dia. E para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor dissesse o que é exatamente essa agricultura tropical. Quer dizer, além de ela estar localizada entre os trópicos, claro, quais são as características que diferenciam essa agricultura daquela que é praticada em outros países, por exemplo, nas regiões temperadas?
Olá, Marcos. Olá, Pablo. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria e um prazer muito grande estar aqui com vocês no podcast Unesp. Agricultura tropical, ela é considerada uma das maiores revoluções científicas e de cunho prático e importante, que é a produção de alimentos, talvez da história das civilizações, uma vez que a abrangência do que nós chamamos de agricultura tropical em área é imensa e foi, de fato, uma revolução científica muito importante para a humanidade. Porque nós conseguimos, em muito pouco tempo, em menos de um século, passarmos de importadores de alimentos para exportadores e uma das maiores potências de exportação de alimentos do planeta. Em um ambiente, inicialmente, nem tão favorável ao desenvolvimento de plantas importantes para a alimentação humana. Digo isso porque o desenvolvimento de variedades de plantas cultivadas e as práticas de manejo para as altas produtividades, elas foram desenvolvidas em países localizados em ambientes de clima temperado, não é? Países europeus, inicialmente, depois os Estados Unidos, que deu uma contribuição muito grande a partir do início do século XX, né? E então, as técnicas que foram utilizadas lá, que foram inventadas lá, porque estavam fortemente aliadas ao desenvolvimento da ciência, né, naqueles países, elas obviamente conseguiram um sucesso, não é, dentro daquele espaço, vamos dizer assim, geográfico específico deles, não é? Então, em 1950, quando o mundo se depara com o grande desafio de avaliar que no ano 2000 nós teríamos aproximadamente 7 bilhões de pessoas se alimentando todos os dias, pelo menos 3 refeições diárias por dia, não é? E em 50 eram 3,5 bilhões de pessoas, é claro que a conta foi a seguinte: nós precisamos aumentar a nossa área de produção mundial. E somente os países localizados em ambientes temperados não vai dar conta de produzir alimento para tantas pessoas, não é? países da Ásia, por exemplo, estavam fora de cogitação, não é? E ali era onde a população também aumentava em progressão quase geométrica, não é? Então, esse foi o grande desafio, e a partir da década de 50 foi lançada aí algumas intenções mundiais de procurar áreas propícias ao desenvolvimento agrícola. Né? E havia um mapa da FAO, um mapa de solos, que foi feito inicialmente para se ter um diagnóstico de onde seriam essas fronteiras agrícolas.
Só para orientar o ouvinte, a FAO é aquela agência da ONU, né?
Exatamente.
Para alimento, agricultura.
Exatamente. Né? Com a chamada Revolução Verde, né? Que foi o grande planejamento mundial na década de 50 para a expansão das fronteiras agrícolas, né? Produtoras de alimento, foi coordenada em boa parte por esse braço da ONU, né? A FAO, que é um braço especializado na questão da produção de alimentos, né? Então, eles lançaram um mapa mundial de solos, foi o primeiro assim, mapa mundial, para se ter ideia, a partir dos solos, onde teria no mundo áreas com possibilidades e com potencial de expansão da fronteira agrícola, né, para a produção de alimentos. E havia dois grandes buracos, buracos no sentido de inexistência de conhecimentos e até de descrença de possível entrada, né, para a produção de alimentos. Um era na América do Sul, né, pegava o Brasil em cheio, sobretudo a parte mais tropical, né, da Amazônia, aí, uma boa parte do sudeste brasileiro, né, e uma outra parte lá na África, né, onde, além de não ter conhecimento algum sobre os solos, também não se acreditava, exatamente porque a noção de que os ambientes tropicais eles eram limitadores, não é, a produção econômica de alimentos, devido a principalmente à extrema pobreza de nutrientes dos seus solos. Né? Então a gente pode entender assim que quando a gente vai num parque nos Estados Unidos, principalmente aqueles parques que têm a vegetação natural ou a revegetação mais próxima da natural possível, né? A gente leva um choque, porque se entra no parque parece que é um reflorestamento que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil, de pinos ou de eucalipto. Né? Parece que haver uma única espécie de plantas. Né? Engraçado. Via de regra, os brasileiros chegam nesses parques e perguntam, mas escuta, isso aqui é um parque que foi reflorestado? Não, são árvores nativas mesmo, né? Mas porque elas são muito parecidas. Né? A vegetação nativa de climas temperados, por quê? Porque a janela de oportunidades climáticas, vamos dizer assim, ela é muito restrita, não é? Devido a um período do ano que tem muita neve, né? E uma restrição do desenvolvimento vegetativo, depois tem que o solo ele começa a descongelar para que as plantas possam aproveitar nutrientes, enfim. E é uma janela que nós chamamos de oportunidade muito estreita para variedades de plantas, para um número grande de plantas se adaptarem ali, né? Ao contrário, nos ambientes tropicais, a gente pega a Mata Atlântica, a floresta amazônica, até os cerrados, né, que tem um número elevado de espécies, né, a gente vê que a janela de oportunidades que nós chamamos, climática, não é, ela favorece a adaptação de um número muito grande de espécies vegetais. Né. Observe que, ao contrário dos solos temperados, os nossos solos tropicais são pobres em nutrientes. Então, parece que há uma dicotomia entre esses dois entendimentos, mas que é perfeitamente possível entender que, então, a variável climática ela é determinante para o sucesso de um maior número de espécies. Né? A questão de nutrientes, as plantas, ao longo da sua evolução, elas se adaptam. Não é? Elas vão dando um jeito, como é o caso da serrapilheira na floresta amazônica, né? Que foi desenvolvida ali para segurar o máximo de nutrientes possível, não é? E que recicla com a mata, não é? E não deixa perder nutriente. Ora, então, o clima favorece, é um clima úmido, é um clima de temperaturas ótimas para o desenvolvimento de plantas, não é isso? Então, isso caracteriza o ambiente tropical. Só que quando a gente foi fazer agricultura aqui nos trópicos, não é? A gente tira a vegetação e aí a gente começou a importar o mesmo o mesmo conjunto de práticas das regiões temperadas, não é? E aí foi aí que nós não nos demos bem, não é? E por isso os nossos ambientes tropicais eram considerados muito desclassificados para a produção de culturas, porque principalmente a questão nutriente, ela era muito limitadora. E as variedades de plantas desenvolvidas, não é, em ambientes de clima temperado eram completamente diferentes em relação àquelas que necessariamente nós teríamos que desenvolver nos trópicos. Então, aqui nos trópicos, a partir da década de 70, sobretudo, com a criação da Embrapa, né, a gente se atentou a fazer adaptações de variedades de plantas, né, de cultura de milho, de soja, de arroz, de feijão, que se adaptassem, obviamente, a esses ambientes tropicais, entendendo que o nosso leque de oportunidades climáticas era ótimo. E continua ótimo. Nós conseguimos fazer aqui nos ambientes agrícolas brasileiros 3 culturas por ano, não é? 3 plantios por ano, não é? E nós tivemos, então, que nos debruçar no sentido de desenvolver uma tecnologia, criar uma tecnologia para ambientes tropicais. E foi isso que nós fizemos. E num período de tempo muito pequeno, nós desenvolvemos um arcabouço de tecnologias, né, e de práticas agronômicas muito eficientes, e foi isso que nos trouxe a ser hoje os maiores produtores de alimentos do mundo. Mas isso aconteceu, porque desde o início sempre houve um investimento, ainda que não em quantidade satisfatória, sempre houve uma atividade de pesquisa e de ciência, um interesse, né? Na fundação de escolas, por exemplo, né, as escolas agrícolas, aí a gente tem uma cronologia muito interessante, que em meados do século XIX, né, em 1860, já o primeiro Imperial Instituto Fluminense de Agricultura foi criado, né, lá atrás ainda, por Dom Pedro II, né. E depois, sucessivamente, em 1861, né, houve a criação do Instituto Rio Grandense de Agricultura, né, em 1875, a criação da Imperial Escola Agrícola da Bahia, que é considerada a primeira escola de agronomia do Brasil, né, também um marco para as pesquisas agronômicas no Brasil foi a criação do Instituto Agronômico de Campinas lá em 1887, para você ter uma ideia, por Dom Pedro II, né? E esse Instituto Agronômico de Campinas aqui em São Paulo fez uma revolução fundamental na adaptação de espécies, na criação de variedades, no estudo das práticas de manejo do solo, né? E uma série de outros acontecimentos importantes, né? Em 1910, já no início do século, né, a criação do primeiro laboratório de química agrícola, né, lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que veio a ser o Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, a partir da década de 50, né, que deu início aos estudos de levantamento de solos do Brasil, e que deu origem à Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? E hoje, nesse local, no Rio, funciona a Embrapa Solos, né? A importante Embrapa Solos, pioneira, né, nos estudos solos tropicais aí de levantamento, né? A gente tem, por exemplo, em 1887, no início do século, em 1901, a criação da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, né, que depois veio a ser a USP. Em 1910, a criação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, sempre houve um investimento, ainda que pequeno, é verdade, não é? E que por isso foi tão demorado, né? Mas são vamos dizer assim, instituições importantes e constantes ao longo, né, principalmente do final, meados do século XIX até 1970, né, quando da criação da Embrapa, aí sim houve uma aceleração muito forte no sentido de desenvolver as tecnologias, né, e aí nós mudamos a rota, inclusive, né, A gente imaginava que, claro, os primeiros levantamentos de solos do Brasil, mais efetivos, né, de grande escala, em detalhes muito pequenos, mas para efeito de planejamentos regionais, foi na Amazônia do Brasil, né, na região amazônica, né, grandes levantamentos na escala de 1 para 1 milhão. Isso nos leva a crer que se pensava em fazer um grande desenvolvimento agrícola por lá. Ainda bem que não deu certo, né?
Pois eu perguntar se esse levantamento histórico que você está fazendo, fazer uma pergunta assim bem leiga, mas que a gente sabe que um dos motivos que manteve a presença portuguesa e depois sustentou a economia do Brasil independente sempre foi a atividade agrícola, né? Quer dizer, o Brasil estava vinculado à economia mundial porque era um grande produtor de cana-de-açúcar, né? O Brasil entrava com as plantas e os holandeses entravam com o dinheiro para construir os moinhos, né? E depois teve a revolução do café, né? Que o Brasil, em poucas décadas, como que eu vi uma vez um número, em 1840, o Porto de Santos exportou 10 sacas de café. E em 1870, exportou 1 milhão. Em 30 anos, foi uma coisa assim, inacreditável. Como assim a gente não sabia fazer agricultura no nosso país, a gente sempre viveu disso?
É, o que eu estou dizendo é assim, agricultura em escala, né? Esse aqui é o desafio, porque no caso da cultura do café, foi aqui no bioma Mata Atlântica, né? E o bioma Mata Atlântica é um bioma muito com limitações de declive muito forte. Então era uma agricultura rudimentar, aí a vocação da região é para isso, mas a agricultura em escala mesmo, para valer, ela só se viabilizou, só se estabeleceu quando entrou em áreas mais planas, onde não havia o impedimento à mecanização e nem o problema severo da erosão, porque não se pensa em fazer agricultura intensiva em áreas muito declivosas, como era o caso do café em Minas Gerais, no Espírito Santo, até em São Paulo aqui, em áreas muito declivosas. Então tem duas situações que atrapalhou muito essa agricultura mais intensiva para outros produtos, né? Que é o que nós chamamos de impedimento à mecanização e à suscetibilidade à erosão, né? Que são dois atributos, vamos dizer assim, duas qualidades do setor agrícola, né? Que nós não podemos, quando ela existe, a gente não tem como reduzir o problema, né? Que a gente chama, né? Em áreas muito declivosas, a gente não tem jeito, porque é limitado pela questão do uso de máquinas, né, agrícolas. Agora, quando a gente entrou nas áreas mais planas do Cerrado, aí houve possibilidade de acelerarmos na adaptação da criação de pacotes realmente adaptados, né, e aí possibilitou a agricultura em larga escala, que são as culturas anuais, né, que é soja, que é milho e etc. Né? Então, que prova que nós temos uma vocação agrícola desde o Brasil colônia, não tenha dúvida. Né? Mas esse potencial para altas produtividades, para colocar o Brasil num patamar internacional de potência do agronegócio, aí foi depois que nós entramos. Mas para isso teve que ter alicerce de ciência também. Né? Quer dizer, a criação da Embrapa foi uma grande alavanca, né? Porque houve o grande desafio, falou, nós temos agora que desenvolver tecnologias de fato para áreas de alta produtividade de culturas, que é o Cerrado, né? E o Cerrado, ele era considerado improdutivo, né? Na história lá do Juscelino Kubitschek, que quando relatam, né, que quando chegava expedições internacionais, ele punha no avião e levava para, isso na década de 50, né, o Planalto Central, e ele falava, olha, ali onde vocês estão enxergando cientistas norte-americanos, europeus, ele falava, eu vou fazer a capital do Brasil ali, não é? E no entorno, até onde a sua vista alcança, ele estava no avião, eu vou fazer o cinturão verde, é um cinturão que vai alimentar o mundo. E os cientistas têm relatos que falavam, pô, não, ele está ficando meio doido, o presidente brasileiro. Eles não acreditavam que fosse possível, porque Cerrado, você olha para a própria planta, você vê que é uma planta enfesada, uma planta torta, uma planta que tem uma epiderme muito, muito, muito espessa, folhas grossas. Eles julgavam que, de cara, aquilo, não, além de não ter nutriente, não tinha água. Eles acreditavam que havia um déficit fundamental. Os solos eram muito profundos, o sistema aberto que você colocar em cima de adubação vai sair embaixo. Quer dizer, havia uma descrença total. E essa ciência de adaptação, isso foi criada aqui no Brasil. Nós que passamos, por exemplo, a questão do aproveitamento do fósforo, né? os primeiros professores que foram estudar solo nos Estados Unidos, né, eu tive a oportunidade de ter sido aluno de vários deles, né, contavam que era um desespero, porque eles chegavam com as amostras de solos dos Estados Unidos, nos laboratórios, iam fazer análise de solos, é tudo zero, 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 zero. Né? Fósforo dava negativo, menos 8, devia soltar devendo fósforo. E eles desesperados, falaram, mas como é que nós vamos fazer? Não há reserva. Né? E o sistema é altamente lixiviável. Lixiviável é o seguinte, quer dizer, são solos muito friáveis, muito porosos, né? E com muita chuva pesada em cima. Quer dizer, você põe um fertilizante em cima, um herbicida em cima no solo, ele permeia o solo e vai embora. Essa era a crença, e de fato, né? Acontecia mesmo, para as pesquisas que nós tínhamos na época, né?
E professor, você falou das instituições, né, Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, e a importância dele para o desenvolvimento de tecnologias da ciência. A gente pode citar, pelo menos, algumas dessas tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos tempos? O que que a gente produziu aí que permitiu essa produção?
Olha, esse aumento de produtividade que o Pablo cita, em pouco menos de 30 anos, né, Pablo? Quer dizer, a produtividade de café, que era ridícula, né, a exportação, e em poucos anos isso explode em produtividade, isso aí é devido às variedades de café que foram conseguidas no Instituto Agronômico de Campinas, né? Isso aí reflete a evolução que houve depois de se encontrar uma variedade produtiva, porque até então os cafés que nós tínhamos aí nos morros do Rio de Janeiro, aí no meados do século XVIII, aí, eram cafés nativos, trazidos aí da Etiópia, produtividades baixíssimas, né? E o Instituto Agronômico de Campinas, Dr. Alcides Carvalho, né, é um homem que o Brasil, enfim, desenvolve uma variedade de café que dá um salto de qualidade genética e de produtividade absurda, né? Mas foi com base em muita ciência, muitos anos de experimentação. E isso aconteceu com as culturas, né, em geral, porque essas culturas, elas vinham, as sementes vinham da Europa, dos Estados Unidos, eram sementes adaptadas para aqueles climas temperados, né? E nós tínhamos que fazer melhoramento genético aqui dessas plantas, né, e adaptar, encontrar qual que é o conjunto de genes que deveriam ficar na planta, de modo a ser, de fato, ativo no sistema de produção, de produtividade da cultura, dentro desse ambiente tropical, que é completamente diferente daquele. A planta vai transpirar mais, vai respirar mais, não é? Precisa de maiores quantidades de água, nutrientes, não é? E como você fornecer nutriente para um sistema aberto? Então, teve que se fazer pesquisa, falar, olha, o nutriente tem que ser colocado na quantidade certa, no local certo da planta e na época correta de melhor aproveitamento da planta, né? Isso tudo teve que ser adaptado, experimentos, ensaios, né, aos milhares, né, que foram sendo feitos, e tudo com gente especializada para fazer isso, né? Uma outra coisa que melhorou demais foi a introdução no Brasil da estatística experimental. Imagina que o doutor Alcides, eu cheguei a ouvir uma palestra do doutor Alcides, velhinho já, lamentando que o Pimentel Gomes é o professor da Exalc, que trouxe a estatística experimental praticamente para o Brasil. Ele tinha escrito uma apostila que ele estudou lá em Rothamsted, na Inglaterra, né? E ele já estava aplicando aquilo há alguns anos e não passou para os colegas, né? E os colegas perdendo experimento, demorando, era uma estatística tentativa-erro, imaginem. Em cafeicultura, quer dizer, você monta um experimento de café, você tem resultados efetivos de 4 em 4 anos. Né? 2 anos ele produz bem, 2 anos ele produz menos, de 4 em 4 você tem uma avaliação, imagina isso. Né? E isso sem uma estatística. A estatística experimental deu um up de qualidade, de aceleração, de conseguir as melhores espécies, né, para testar as variedades, né, a genética das plantas, né? Uma outra coisa que foi muito importante para nós aqui foi o desenvolvimento da fitossanidade, do estudo de doenças, de plantas e de pragas, que são doenças e pragas completamente diferentes daqueles lá dos ambientes locais, né? Aqui, esses micro-organismos não brincam em serviço, eles têm temperatura, água e têm massa vegetal saudável à vontade para desenvolver a sua fisiologia. Eles comem as plantas vorazmente, né? e teve que se desenvolver ferramentas aí, infelizmente, no início, né, utilizando químicos, né, muitas vezes uma química muito pesada, para senão você não conseguia as produtividades, né, e ao longo do tempo, dos estudos, essa química foi diminuindo, né, a exemplo do controle integrado de pragas e doenças, que foi desenvolvido na Unesp de Jaboticabal, começou aqui, que conseguiu reduzir uma porcentagem absurda de químicos que se utilizavam em várias culturas, principalmente nos citros, né, na cultura de citros, né, o professor Santin Gravena, né, que introduziu essa... E somado a isso, a parte de solos e adubação, não é? Os pesquisadores brasileiros é que foram sugerindo, né, para as empresas de fertilizantes, falar, ó, tem que encapsular o nitrogênio, nós vamos ter que parcelar, micronutrientes tem que ser nas folhas, em doses mínimas, com maior repetição, etc. Né? A parte de mecanização agrícola, que avançou espetacularmente. Enfim, quer dizer, as várias áreas da agronomia, né, elas foram cada uma dando a sua contribuição. Melhoramento genético de plantas, que o Brasil é referência. Aliás, nós somos referências nesses estudos, nos ambientes tropicais, em todas as áreas, viu? Qualquer área da agronomia, hoje a gente é referência mundial pelas necessidades que nós temos, pela competência também, pela inteligência brasileira, né? E pelo sistema de ensino agrícola, que desde lá de trás, não é? Vocês viram aí, citei vários aqui, no final do século XIX já tinha faculdade de agronomia, depois no início do século XIX até 1950, a partir de 1960, o sistema de ensino agrícola brasileiro, que tem um up espetacular, né? Lá em Minas Gerais, até na época eu estudava, eu ouvi de muitos professores de Viçosa, de Lavras, né, da ESAL, antiga ESAL, hoje UFLA, professores que eram filhos de produtores rurais e que só conseguiram estudar porque tinha uma escola agrícola perto, um instituto perto, e que ao terminar o Instituto Técnico Agrícola puderam ingressar numa universidade já estabelecida, como a UFV, como a ESAL na época, eram já instituições, né, renomadas e que se tornaram grandes cientistas, né? Eu costumava citar uns 5, né, importantes aí, e depois eu descobri que tem outros, né, que também estudaram nessas faculdades, né? Eu mesmo sou de uma cidade muito pequena, em Machado, né, que tem um instituto agrícola, de ensino agrícola, desde 1954, para vocês terem uma ideia, né? E que depois se tornou um sistema COAGRE, né? E que depois se tornou um sistema federal, que hoje é um sistema federal, né? E junto com isso, a partir da década de 70, tinha uma escola, uma faculdade de agronomia, né? Então, numa cidade de menos de 30 mil habitantes, no sul de Minas, havia um instituto federal, uma escola, uma faculdade de agronomia, havia o Instituto Brasileiro do Café, havia a Emater, né? E a gente, estudante na época, a gente costumava dizer que essas cidades, Lavras, a mesma coisa, Viçosa, que eram núcleos muito pequenos, né? Eram cidades que tinham o maior número de agrônomos por habitante do mundo. Então a gente percebe que houve um planejamento, não deixa de ser um plano, né? E nunca houve um hiato muito grande de desenvolvimento, de ensino agrícola e etc. Claro que nós sempre reclamamos da falta de vagas. E o desenvolvimento teria sido mais rápido se tivesse mais vagas, né? Desde lá de trás, da década de 50, por exemplo, né? A gente tem o que reclamar. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem, puxa vida, só a Unesp tem 5 faculdades de agronomia, né? A gente conta isso no exterior, o pessoal assusta. Como assim, né? Mas como assim? Não, são 5 faculdades espalhadas em áreas estratégicas, não é isso? Enfim, a Unesp hoje tem o segundo maior programa de pós-graduação do Brasil, né? Isso é a Unesp, que é nova, né? Você soma a USP, essa tradição da USP, mais a Unicamp, né? Um estado só, você pega o Paraná, a quantidade de ensino agrícola que tem. Então, isso foi fundamental para nós chegarmos onde chegamos, né? E para dizer com todo orgulho hoje que essa é uma tecnologia brasileira e que nós somos maiores conhecedores e podemos ser exportadores, é a estratégia que eu vejo, para a África, sobretudo, que ficou para trás, e que tem ambientes tropicais muito próximos aos nossos, né? E que se a gente bobear, quer dizer, o países da Europa estão querendo aprender conosco para ir vender a tecnologia para a África, né?
Professor, e como é que você vê, digamos assim, custo ambiental que teve essa expansão, né? Quer dizer, você deu o exemplo do Cerrado, né? O Cerrado hoje em dia é um grande produtor de alimentos no Brasil, mas também é um dos biomas mais ameaçados, né?
O Pablo, você traz a questão central hoje. Hoje, esse assunto é o divisor de águas, esse assunto é o mais importante. É, eu digo que nós, na agronomia, nas ciências agrárias, nós estamos aí diante do maior desafio, talvez, que nós nos deparamos ao longo desse processo todo de desenvolvimento agrícola, etc., porque é um desafio que agora nos cobra, obviamente, e até nos pune, não é? Por estratégias que nós fizemos lá atrás, de desmatamento sem planejamento, desenfreado, também jamais imaginaríamos que pudéssemos chegar numa situação como essa. O clima mudou, não é? O pessoal está achando, as mudanças... Não é que nós temos que nos preparar, não. Parece que nós não nos preparamos, né? Tendo em vista aí o lamentável problema aí do Rio Grande do Sul, parece que nós não nos preparamos e nós não sabemos o que nós podemos fazer agora para acelerar e tomarmos medidas protecionistas. Enfim, nós estamos diante de um quadro, segundo os especialistas da área de clima, de um quadro que o clima mudou. O que nós temos que fazer é uma adaptação a ele, né? Isso quer dizer o quê? Que eventos climáticos extremos como esse que nós estamos assistindo, eu tenho evitado comentar essas coisas, porque não é o momento de alarmar a população, né? não se trata disso. Mas nós do setor agrícola estamos extremamente preocupados, sobretudo para a adaptação de variedades, né? A gente está sabendo que essa janela de oportunidades climáticas, que nós demoramos aí mais de quase 80 anos, 70 anos, 50 anos para adaptar, nós estamos vendo que algumas variedades elas começam a patinar, porque no momento que ela espera chuva, tem seca. No momento que ela espera uma temperatura mais amena, está fazendo calor, e vice-versa, não é? E as produtividades começam a cair para a maior parte das culturas, não é? E a gente está correndo atrás para tentar, através da inteligência artificial sobretudo, mas o que a gente vê com a inteligência artificial, os cenários negativos, pessimistas, e a gente tem nuvens, né, de quantidade de dados para ter confiança no que nós estamos enxergando, não é uma coisa muito boa, né? E isso está muito relacionado à segurança alimentar, tá certo? Então esse é um grande problema que nós estamos deparando, né? Enfim, Esse problema é seríssimo. Talvez a gente esteja pagando aí uma conta, não é? Que nós não poderíamos prever que estávamos devendo. A gente queria entrar no Cerrado, nós queríamos entrar em áreas para aumentar a produtividade, nos tornarmos um grande país produtor de alimentos. De fato, isso aconteceu, mas talvez a gente tenha negligenciado aí, não é? Tenhamos subestimado, não é, as mudanças climáticas que nós estamos vivenciando hoje, né? E a ciência está se debruçando agora severamente, buscando alternativas, sobretudo das áreas de cultivo agrícola. Não é fácil. Você vê a cultura de arroz, não é? O Rio Grande do Sul produz aí uma porcentagem significativa do arroz que a gente alimenta, e nós não sabemos como vai ficar isso. Enfim, é uma situação muito séria, Pablo, essa que você, talvez o maior desafio que nós tivemos e que estamos tendo ao longo desses anos de produtividade agrícola, né? Mudança climática, essa aí é crucial. Agora, a gente está tentando aí, o desafio nosso para os próximos, até os próximos 30 anos, é de fato, nós vamos ter que expandir as nossas fronteiras agrícolas, não é? É claro que nós conseguimos, né, o grande resultado nosso, Pablo, da tecnologia a partir da década de 70, foi que nós a tecnologia inteligente que nós desenvolvemos aqui para solos, para ambientes tropicais, ela não nos obrigou a avançar mais nas áreas nativas de floresta do que nós avançamos. Talvez nós tivéssemos que avançar menos, é verdade, mas nós, com o aumento da produtividade por área, em função dessas tecnologias inteligentes que nós desenvolvemos, a gente conseguiu frear a entrada nessas áreas nativas para ter o resultado de produtividade que nós temos hoje, entendeu? Foi a tecnologia que segurou isso, né? Nós temos hoje, seguramente, no Brasil, metade do país utilizado para a produtividade agrícola e a outra metade é preservada, né? Numericamente, nós sabemos que é isso. A gente fala isso no exterior, os colegas olham e falam, mas como? Eu falei, não, lá é assim, metade é floresta nativa e a outra metade a gente usa para produtividade de culturas. Eles ficam meio desconfiados, mas é a verdade, né? Numericamente, né? É isso aí. Agora, nós vamos ter que entrar mais um pouco até as produtividades, nós vamos ter que aumentar, não tem jeito, né? O Brasil é cotado para, em 2050, produzir 40% da produção mundial de alimentos. Isso não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E nós estamos rumando para isso, nós temos estrutura para isso. Só que agora nós estamos aprendendo, né? Tomara que rapidamente, que nós temos que fazer uma entrada de áreas, eu não vou dizer novas. Nós temos ainda 150 milhões de hectares, aproximadamente, que já estão abertos e estão ocupados com pastagens. Porque, né, as pastagens... E essas pastagens, elas estão sobre solos muito frágeis, são os mais frágeis. O Cerrado foi um grande desafio, que eram solos frágeis do ponto de vista de fertilidade, não é? Estes agora que foram sobrando, porque o agricultor ele vai deixando os piores solos, eles iam jogando pastagem. Na verdade é isso, né? E a pastagem não manejada, isso degradou o solo. Já eram solos frágeis. Pastagens não manejadas, houve a degradação. Então hoje nós temos um desafio, se no solo cerrado foi um desafio químico de solo, agora nós temos um desafio químico e físico, porque esses solos estão degradados. E nem sempre em áreas planas. Então, o que eu digo para os meus alunos aqui, eu falo, o desafio de vocês agora é muito maior. O aporte de conhecimentos, o aporte de pesquisas tem que ser muito maior para entrarmos nesses solos, porque são os que nos sobraram, porque nós sabemos que em mata nativa nós não vamos entrar mais, né? Vamos entender isso. Nós não vamos mais avançar em Amazônia, não vamos avançar em Mata Atlântica, em Cerrado, deixa dizer que está, não precisa. O desafio da ciência agronômica atual, até 2050, é desenvolver uma tecnologia agrícola, adaptar uma tecnologia agrícola. Nós temos inteligência para isso, não é? Estrutura, para entrarmos nesses solos degradados, que estão sob pastagens. Não é? Tem bastante coisa para fazer.
Professor, aí começamos a olhar para frente, né? A gente olhou bastante para trás, agora estamos olhando para frente. Quais são essas áreas de pesquisa emergentes, onde que a gente pode resolver esses problemas que o senhor está colocando aqui agora para a gente? A gente melhorou muito em produtividade e, pelo que eu estou entendendo, agora a gente está precisando melhorar também em sustentabilidade. Sustentabilidade. Vamos dizer assim.
Perfeito. Esse é o tema, né? Nós temos esses grandes problemas aí de mudanças climáticas e agora tecnologias. Tendências de estudos estão surgindo de forma muito rápida, não é? De forma muito eficiente. Eu vou citar um deles, por exemplo. Um país como o nosso, que vai produzir 40% dos alimentos, nós não podemos nos dar ao luxo de não nos preocuparmos com o fator nutrientes do solo, né? Porque nós vamos adentrar em solos degradados que são, além de fisicamente muito problemáticos, eles são, do ponto de vista químico, não tem nutriente, como não tinha no Cerrado. Mas no Cerrado nós conseguimos lá resolver, pela adição de fertilizantes químicos, né? Então, a manutenção desse sistema de extrema dependência de fertilizantes químicos é um grande problema que nós nos deparamos hoje e que nós já começamos a tentar resolver isso daí. Quer dizer, nós não podemos ficar dependente do potássio da Rússia, né, por exemplo. Dependente do fósforo de Marrocos. Olha os países complicados, né? Países que politicamente não são muito equilibrados, né? Então nós temos que buscar as nossas próprias fontes de fósforo, fontes de nitrogênio, fontes de potássio. Ah, professor, mas aonde que acha isso? Não tem rock. Não, não é da forma convencional, como jazidas, nós não temos mesmo, né? Pensar em jazidas de fósforo, nós temos, vamos ter que importar potássio também. Nós temos um pouquinho aí, mas que dê para tudo, não dá. Agora, existem outras formas, outros locais onde esses nutrientes estão, por exemplo, nas rochas, é de lá que eles vêm, não é isso? Nós tivemos vários momentos na história brasileira de nos tornarmos players mundiais de fertilizantes. Vários. O último foi a da Vale do Rio Doce, que é um grande projeto para nitrogênio, fósforo e potássio. Comprou minas aqui na Argentina, no Chile, no Canadá. Se estruturou, mas houve problemas internacionais e não foi. A Vale saiu fora, né? Então nós perdemos aquele momento. Mas o que houve de importante foi o mapeamento brasileiro de onde possa existir essas quirelas, vamos dizer assim, esse pouquinho de aqui, ali, lá, etc. E as rochas que têm um pouquinho dessas coisas, né? Então, há uma grande linha de pesquisa brasileira envolvida por cientistas sérios, né? Que é os remineralizadores, chamados remineralizadores ou posse de rocha, né? Que tem legislação hoje já aprovada, tem todo um esquema muito importante, redes de laboratório que controlam a qualidade dessas análises, né? Credenciadas, não é? E muitos pesquisadores se interessando por isso, gente muito boa, bem formada, não é? Com apoio agora já de startups brasileiras, veja bem, que não é o mesmo modelo lá das players de fertilizantes mundiais, né? Tá saindo um pouco disso, né? Então já são startups brasileiras que estão na ponta dos negócios, né? Aprendendo a negociar, sabe que não é fácil. Nesse universo de negócios aí do agronegócio brasileiro, não é fácil, não tem espaço para peixe pequeno, é só tubarão, como dizem, né? E então é um movimento que nasce, né? A mesma coisa para a questão aí de nanopartículas, né, sintetizadas em laboratórios, que é uma ciência de ponta, e que a agronomia, quando encontra com a química, nós somos muito bons em agronomia, quando a gente vai para a química, é um grupo de química aí no Brasil, que é divisor de águas de conhecimento e de competência mundiais também, né? E a união dessas duas áreas aí tem proposto coisas muito interessantes do ponto de vista das nanopartículas sintetizadas em laboratório, né? Enfim, tem a área a parte de bioinsumos, que o Brasil está crescendo assustadoramente, ainda bem. Não é?
Que são os bioinsumos?
Os bioinsumos é o aproveitamento de tudo que nós temos de restos biológicos, né? Tanto de animais quanto de plantas, não é? E numa mistura inteligente e com base científica, junto com pós de rocha, por exemplo, que é uma parte mineral, você chega num produto, um produto fertilizante, por exemplo, né, com o máximo de controle, porque o fertilizante, assim, as plantas elas são exigentes, né? Elas absorvem nutrientes numa época certa, um determinado nutriente com a quantidade certa, na época certa do crescimento dela. Então não é tudo de uma vez. Então, quer dizer, o fertilizante industrial, ele favorece, porque o fertilizante você consegue controlar a dose do íon, né? Então você coloca a dose certa na época certa da planta. Um biofertilizante, aquilo está ainda, às vezes, num processo de mineralização, de liberação de nutrientes, né? E tem toda uma variabilidade, né? De conseguir a quantidade de nutrientes sempre da mesma forma, ou com a mesma quantidade, todas as vezes que eu elaboro, que eu faço essa mistura de produtos animais e produtos vegetais. E isso existe já empresas brasileiras e inteligência brasileira vendendo uma quantidade absurda com resultados muito eficientes, né? Por exemplo, na minha época, eu era estudante de agronomia, né, a gente lia Ana Primavera, que é a agrônoma que propôs tudo isso. Ela, né, ela falava, olha, gente, a gente tem que criar, desenvolver a parte biológica do solo se quisermos ser sustentáveis. Né? E não quisermos sermos dependentes dos insumos internacionais. Ela falava isso lá atrás, lá na década de 80. Só que o cálculo que alguns especialistas faziam, falou, professora, mas para ter, e nós temos que aproveitar, na década de 80, nós temos que aproveitar esse vácuo mundial que nos ajuda e que propõe que nós podemos ser players mundiais de produção de alimentos. Aí nós precisamos de escala. escala de fertilizantes, escala de insumos, enfim. E para fazer o que a senhora está propondo, lá na década de 80, que nós tínhamos que fazer uma agricultura biológica, construir a biologia do solo para ela ser sustentável, percebeu? Nós vamos precisar de três planetas, né? Porque não havia escala. E essa ideia dela se perde um pouco lá atrás e nós optamos por esse alinhamento de escala, não é? Dos fertilizantes, dos insumos, etc. Hoje a coisa parece que volta ao encontro, né? Sem abandonar, obviamente, essa parte dos insumos aí químicos, até então nós dependemos deles, né? Mas, assim, as pesquisas de ponta dos institutos, das universidades que a gente vê, eles mostram resultados muito importantes na direção de começar a introduzir essa parte da biologia do solo, né, de matéria orgânica, mas misturado com pós de rocha, por exemplo, né, de forma a levar o solo a uma sustentabilidade. Os solos tropicais precisam disso. Nosso sonho de consumo é que os solos tropicais tenham o conjunto de micro-organismos nativos que favoreçam o máximo o desenvolvimento das plantas, né? E isso melhora a estrutura do solo, né? Melhora as condições físico-hídricas do solo, né? Esse é um sonho que todo cientista de solo tem, mas que a gente precisa de escala, e a escala, até o momento, ela vem com a aplicação, né, intensiva de químicos, não é? Etc. Mas que eu tenho visto com muito bons olhos as linhas de pesquisa que vem desenvolvendo esse encontro, né, da sustentabilidade, vamos dizer assim, aplicação de pó de rocha junto com bioinsumos, né, adubos orgânicos, vamos dizer assim.
Pessoal, então, dentro desse tema, a gente está vendo umas pessoas defendendo um outro modelo de produção agrícola no Brasil, que é o modelo orgânico, né? E a gente está aí o grande, digamos assim, exemplo, né, desse tipo de produção, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, né, que se orgulha de dizer que nós não usamos defensivos agrícolas. É uma coisa que muita gente dizia, que assim, olha, é impossível você fazer agricultura no Brasil sem defensivo agrícola, devido à grande quantidade de pragas e tal, e eles dizem que estão conseguindo e que estão priorizando culturas mais próximas da alimentação do brasileiro, né? Feijão, arroz, que a gente, se não fosse em parte a contribuição deles, nós seríamos o grande produtor de alimentos para exportação. Como é que você vê esse debate, a possibilidade de usar esse outro modelo aí?
Então, Pablo, eu vejo assim, eu até já respondi praticamente essa questão, a questão de escala, né? Eu acho assim, a grande contribuição desse movimento da agricultura orgânica, que o grupo do MST fez, desenvolveu de forma tão importante para o Brasil, né? Foi o convencimento das pessoas. Eu duvido que hoje, no meio, né, popular, vamos dizer assim, das pessoas, dificilmente uma pessoa vai dizer que esse negócio de uma cultura orgânica, isso aí é uma coisa que não tem sentido, uma coisa que não é importante. Eu acho, pelo menos no meio onde eu estou, que a maior parte das pessoas acreditam que, de fato, você consumir alimentos vindos de manejo de práticas orgânicas, com mínimo de química, né, de inseticidas, de fertilizantes químicos, etc., é um alimento mais saudável, é um alimento melhor. Acho que esse foi o grande benefício, a população está convencida disso. Quando que vai ser a mudança de chave, a virada de chave? A virada de chave vai ser quando a maior parte da população conseguir achar esse alimento orgânico em quantidade suficiente, eu quero uma dúzia de frutas orgânicas, não é? Por um preço competitivo, por um preço que dá para eu pagar, né? Um preço que seja viável, e para isso precisa de escala. Então, acho que esse é o momento nosso. Eu acho que a população está mais que convencida que o alimento orgânico é um alimento saudável, que se nós consumirmos esse alimento ao invés de um alimento produzido com sintéticos, né, é uma coisa melhor, não tenha dúvida. O problema é o preço desses alimentos. É por quê? Porque não tem escala, é pouco, né? Eu vejo outro dia em São Paulo, no mercadinho lá de manhã, me surpreendi, porque as pessoas estavam disputando lá uma caixa de tomate que tinha chegado, um tomate orgânico, e um tomate que eu pegava assim, foi a primeira vez que eu vi um tomate perfeito. Ele não tem uma mancha, né? O orgânico, normalmente, ele é manchado, ele tem isso, tem aquilo, né? Mas esse não, esse era um tomate, assim, visualmente, um tomate competitivo, né? Só que o preço, infelizmente, ainda não, né? Pouca gente. Então, Pablo, eu acho que esse é o caminho, sabe, que a gente fez. E isso aí é tecnologia, isso é orgânico. Ó, o Brasil manda no mercado no preço do açúcar orgânico no mundo, por exemplo. É uma usina aqui perto de Jabuticabal, né? Eu acompanhei, inclusive, o desenvolvimento, né, desse açúcar. Foi uma coisa assim, de longo prazo, né? E as produtividades não eram altas da cana-de-açúcar, eram produtividades. Hoje, as produtividades são competitivas, tanto é que ele tem volume para influenciar o preço internacional do açúcar orgânico. Isso é uma coisa importantíssima para nós, né? Que precisa popularizar essas práticas, né? E outras usinas se interessarem também por isso, né? Eu acho que nós estamos num bom caminho. Tem o exemplo do grupo do MST, que de fato é excepcional, importantíssimo, né? Eu conheço grupos de agrônomos aí que trabalham com eles, e é gente muito séria, e esse é um assunto, um resultado que deva ser o máximo difundido para a sociedade brasileira, viu? Que é uma agricultura orgânica do mais alto nível, e tem uma experiência pregressa importantíssima, né? Que eu não sei se está registrada cientificamente, muitas vezes não, às vezes não tem registro científico, né? Mas é um registro que seja uma passagem, né, de conhecimento leigo, mas é importantíssimo esse movimento brasileiro, que eu acho que não regride, não. Esse movimento da agricultura regenerativa, chamada agricultura regenerativa hoje, está com essa roupagem, né, mas que é a mesma coisa da agricultura, e que tem um respaldo internacional essa daí, né? O pessoal foi inteligente, dessa vez eles começaram um movimento, mas com um selo, assim, de qualidade internacional, a agricultura regenerativa brasileira, né? E que tem o acréscimo do sequestro de carbono, que é uma coisa importantíssima. Quando você joga fósforo de rocha, por exemplo, no solo, seguramente nós estamos sequestrando carbono no solo, tá? Então, isso é uma coisa que tá vendo? A agricultura sustentável, né, ela vai trazendo tudo de bom, né, para o ambiente, e o produto final é um alimento saudável, né?
Tá certo. Professor, a gente está chegando ao final da entrevista, e a gente tem aqui uma parte do programa que a gente faz um ping-pong com o entrevistado, até para aproximar um pouco mais ele do ouvinte, e a gente faz perguntas mais de cunho pessoal. E aí, a primeira pergunta é assim, a gente pede indicação de um livro, um filme, uma série que ajude a gente a entender um pouco esse tema que a gente está falando, né? Esse momento da agricultura brasileira.
Olha, eu recomendo, inclusive eu estou no momento lendo o livro, um livro bem, bem recente, do João Moreira Salles. O João Moreira Salles viveu na Amazônia uns anos, e ele é um cidadão ligado à cultura importante no Brasil. Ele viveu na Amazônia um tempo por lá e ele estudou e tentou entender a percepção do homem amazônico, a relação dele com as questões ambientais, não é? E o que faz o rompimento desta percepção do equilíbrio ambiental para a permissão de um não equilíbrio, entendendo que possa ser uma coisa boa. Desmatamento, por exemplo. É uma reflexão muito importante. Chama-se Arrabalde, o João Moreira Salles.
Bacana. E aí, professor, uma outra indicação nessa mesma linha, só que mais a sua formação pessoal. Não precisa ser necessariamente a respeito desse tema, algo que te marcou na sua trajetória pessoal, na sua vida.
Eu acho que tem vários aí. Eu vou me arriscar num aqui, que é o Metamorfose do Franz Kafka.
Um clássico, né? Um clássico. E, professor, para encerrar o programa, qual é o prato do dia? O prato do dia de hoje?
Olha, cientificamente você fala.
Ou pode ser literalmente também.
Culinariamente.
Olha, eu, como bom mineiro que sou, né? Eu tenho eu e minha esposa aqui em casa estamos envolvendo aí uma série de experiências culinárias, né? Ultimamente a gente tem feito umas pastas de pimentão, que a gente come pouco pimentão, né? Mas são deliciosas. né? E alguns cremes de pimentão, e a gente está descobrindo coisas aí, qualidades aí nutricionais, né, fantásticas, do pimentão, né, que a gente não come muito assim, natura, mas ele modificado, né, na forma de cremes e pastas alimentícias aí é delicioso, né, de salgado até com açúcar, né. Aí sim, aí dá para você de vez em quando experimentar, né, um torresminho, assim, com muito pouco que tem que ter, né, mas o sabor fica extremamente agradável, né.
Acho que é a primeira vez que alguém indica uma produção caseira culinária. Geralmente alguém cita algum prato, alguma coisa, é a primeira vez, professor, que alguém cita uma produção feita em casa. Bom, com essa indicação a gente encerra mais um programa Prato do Dia. Professor, muito obrigado pela sua presença. Pablo, até a próxima.
Muito obrigado, agradeço, Marcos, Pablo, é sempre um prazer muito grande conversar com vocês, não é? Fico à disposição aí de vocês para outros bate-papos. Obrigado.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.